outros ali canais. Então, tudo pelos canais oficiais das instituições financeiras.
Boa, boa. E agora vamos falar... agora quero saber como está o coração de Rafaela Soares, porque Ricardo Sparvoli está aqui nos estúdios para falar não apenas de Arsenal, que está na final da Champions League, mas também de outros jogos. Tem Libertadores, tem Sul-Americana. E será que dá para meter a hashtag empolgou Ricardo Sparvoli? Bom dia para você.
Aí tem que perguntar para Rafaela Soares, né? Porque para a alegria dela, o Arsenal venceu ontem o Atlético de Madrid em casa por 1-0 com gol de Bukayo Saka e se classificou para a final da Champions League. Tá animada, Rafaela?
Eu tô bem animada e eu só queria destacar que o Saka é o queridinho da torcida, é o queridinho dos Gunners. E ele, enfim, sofreu episódios racistas lá na Inglaterra, então o gol ter saído nos pés dele foi, assim, histórico.
É poético,
não tô,
né?
Não quero nem pensar nessa final ainda.
Mas eu recebi uma mensagem aqui do pé frio do Breno Ávila falando que o campeão sai do jogo de hoje, viu, o Ricardo Sparva?
Será, Thiago Matheus? Bom, hoje tem Bayern de Munique e Paris Saint-Germain lá na Alemanha. O jogo de ida foi 5-4 pro PSG. Então tá tudo aberto, não tem mais gol fora de casa, sim, né? Tá tudo aberto, pode ir pros pênaltis, enfim. O vencedor vai pegar o Arsenal na final da Champions. O jogo acontece hoje às 16h. Saindo da Europa e vindo para a América do Sul, ontem teve Libertadores e Sul-Americana. O Palmeiras venceu o Sporting Cristal fora de casa com gols de Sosa
e Flaco Lopes.
Flaco Lopes, exato. Perfeito. 2-0. Ainda na Libertadores, hoje a gente vai ter Santa Fé e Corinthians. O Corinthians vai visitar o Santa Fé. A gente vai ter também Independiente Rivadavia contra o Fluminense e o Cruzeiro vai visitar a Universidade Católica no Chile. Na Sul-Americana, ontem o Neymar fez gol.
Fez
gol, mas não adiantou muito.
Não valeu muito.
Não valeu muito, isso porque o Santos logo depois tomou empate do Deportivo Recoleta e segue na lanterna do seu grupo na Sul-Americana.
Mas teve abraço no Robinho Júnior, né?
Exatamente.
Pra tentar colocar panos frios, é.
Exato, exatamente, pra tentar conter um pouquinho toda essa polêmica que surgiu desde ontem, né? O Galo empatou com o Juventude e o Grêmio venceu por 3-0 o Deportivo Riestra. E segue na liderança do seu grupo na Sul-Americana. Hoje na Sula a gente não vai ter brasileiro. Não, perdão. Hoje a gente tem Botafogo e Racing lá no Rio de Janeiro. E amanhã São Paulo e O'Higgins, Thiago Matheus.
Tá certo, a gente segue acompanhando todos os jogos, claro, na transmissão da TMC, menos a Champions, né? A Champions a gente acompanha e traz aqui tudo que acontece também para atualizar os nossos ouvintes também. Ricardinho, aquele abraço.
Valeu.
Valeu.
Obrigada, Ricardo. Atualizando aqui o feed, vamos falar sobre um assunto que está tirando o sono de muita gente, não são somente os torcedores do Arsenal, que agora já pensam nessa final, que é a inadimplência. Isso porque o mapa da inadimplência no Brasil, divulgado nessa terça, aponta que o país chegou a 82,8 milhões de inadimplentes em março, um avanço aí de 1,35% em relação a fevereiro. O número de dívidas subiu 1,83%, chegando a 338,2 milhões. O valor médio dessas dívidas por pessoa está em R$ 6.728,51, um aumento aí de quase 2% em relação ao dado anterior. O valor médio de cada dívida já supera o salário mínimo, chegando a R$ 1.647,64. A pesquisa aponta que a participação do setor financeiro na inadimplência do consumidor subiu 23,6% desde a pandemia. O indicador saiu de 38% no período pré-pandemia para aproximadamente 47% no período recente. Isso segundo dados da Serasa.
Esse é um número que preocupa, porque a gente está falando de inadimplentes, não de devedores, que são coisas distintas, são coisas diferentes. Todo mundo aqui é devedor, né? Se você tem um cartão de crédito, alguma coisinha parcelada, a casa, o carro, o aluguel, enfim, todo mundo tem uma dívida e está arcando mês após mês. 82 milhões de inadimplentes, aí o cenário fica um pouco mais preocupante para o nosso governo. A gente atualiza as informações para você. E falando nisso, vamos falar de outra taxa que apareceu aqui no meu feed, atualizei aqui, taxa das blusinhas. Pois é, a polêmica, a chamada taxa das blusinhas voltou ao centro do debate econômico no país. Isso porque o ministro da Fazenda, Dário Durigan, afirmou que o governo não pretende abrir mão do programa Remessa Conforme, mas admitiu que o fim do imposto até que está em discussão. Essa é uma taxa, lembrando você, que ela cobra 20% sobre as compras internacionais de até 50 dólares, aplicada principalmente em sites estrangeiros e que passou a valer desde o ano de 2024 e muita gente acabou reclamando ou diminuindo aí suas compras online, principalmente as compras estrangeiras. Segundo o ministro, esse programa ajudou a organizar a entrada de produtos no Brasil, garantiu regras de segurança e fiscalização, mas há divergências dentro do próprio governo sobre a manutenção dessa cobrança. De um lado, integrantes da área econômica defendem um imposto como forma de proteger a indústria nacional e garantir a arrecadação, e aí do outro tem a pressão política para reduzir ou até mesmo extinguir a taxa, especialmente por ser um tema popular entre os consumidores. Então essa discussão ganha força em meio ao cenário eleitoral, mas ainda não tem uma decisão final sobre isso não. Enquanto isso, o governo tenta equilibrar o impacto no bolso dos brasileiros com a proteção do mercado interno.
É isso, a gente segue atualizando aí. Taxa das blusinhas, que já começou polêmica, mas em época de eleição vai ganhar um peso cada vez maior. Mas estou atualizando aqui meu feed, como é que está o trânsito em São Paulo, aqui em Brasília. É. Pode achar que não tem trânsito não, mas aqui já tem trânsito de cidade grande, cidade bem mais velha. Mas olha só, pode piorar. Mas notícia boa aí para os donos, né, de concessionárias, isso porque dados divulgados na terça-feira, ontem, pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, falou que o Brasil registrou venda de 1.734.599 unidades novas no período, consolidando aí uma alta de 16,3% em comparação ao mesmo intervalo do ano passado. O volume acumulado é o maior para o primeiro quadrimestre desde 2013, refletindo uma forte trajetória de recuperação e aquecimento do setor. O levantamento da Fenabrave é abrangente e consolida o emplacamento de automóveis comerciais leves, caminhões e ônibus, além de motocicletas e implementos rodoviários. Então, o setor continua aquecido, assim como o trânsito nas principais capitais e cidades do país.
Poxa, pois é, e mesmo com gasolina cara demais, mesmo com IPVA, né, mesmo com seguros caríssimos, cada vez mais impostos e mais impostos, a venda de veículos é a maior em 13 anos, principalmente dos veículos novos, a gente registra para você. E a gente atualiza que o feed vai falar dos assuntos que é dos mais comentados ao longo dessa semana, dessa quarta-feira também, que é o Ministério da Justiça, que elevou de 14 para 16 anos a classificação indicativa do YouTube. Para você que consome aí, tem crianças, adolescentes em casa, fica ligado que essa notícia importa para você. Após análise técnica, identificar conteúdos prejudiciais para menores, o Ministério da Justiça, portanto, acabou elevando de 14 para 16 anos. A plataforma passa a ser não recomendada para os usuários abaixo dessa faixa etária, com o selo etário obrigatório a aparecer em lojas de aplicativos e antes também de cada acesso ao aplicativo. A medida faz parte do ECA Digital, é a política mais ampla de proteção de crianças e adolescentes no ambiente online. Na semana passada, TikTok, Kawaii, Pinterest e o Snapchat, eles já haviam tido suas classificações elevadas. Agora o YouTube. E o governo deixou claro que a mudança não tem caráter informativo e não implica em censura ou algum tipo de remoção de conteúdo. O YouTube informou que está apurando o caso e deve se posicionar em breve. A plataforma tem prazo para eventual recurso após a publicação da portaria no Diário Oficial.
As empresas e plataformas se adequando aí ao ECA Digital, foi promulgado esse ano, então muita mais coisa deve chegar aí. A gente tem reconhecimento facial por IA para evitar que as crianças tenham contato com conteúdos considerados impróprios. Mas agora vamos sair um pouquinho sobre o YouTube, vamos falar sobre uma categoria, automobilismo, que também bomba nas redes sociais. Isso porque os fãs de Fórmula 1 mataram a saudade, talvez não os fãs da Ferrari, mataram a saudade aí com o prêmio de Miami, vitória do Kimi Antonelli, mas o governo da Arábia Saudita não desistiu de realizar o grande prêmio lá nesse ano. Depois do cancelamento da etapa que estava prevista para acontecer em abril, devido ali à escalada militar no Oriente Médio, o príncipe, o Khalid bin Sultan, reiterou que o país está totalmente preparado para receber a categoria. A decisão de suspender as corridas na Arábia Saudita e no Bahrein foi tomada pela FIA em março, após mísseis atingirem regiões próximas a bases italianas e hotéis, em dois países. Apesar do bloqueio atual, os sauditas tentam convencer a F1 de que possuem condições de segurança para uma nova data. Hoje iria bagunçar o calendário. Tem até um vídeo que realmente mostra um míssil caindo bem próximo da pista, né, na Arábia Saudita. A FIA, no entanto, mantém uma postura cautelosa. O presidente, que é o Ben Sulaim, reforçou que a segurança da comunidade do automobilismo é prioridade máxima. Até o momento, o comunicado oficial indica que as etapas estão canceladas e não vão ser substituídas nem remarcadas para 2026. Inclusive, o calendário já foi retomado com a prova de Miami. Mesmo com a resistência na organização, a Arábia Saudita vê no esporte uma ferramenta vital de diplomacia e imagem. O país investiu bilhões em infraestrutura esportiva e teme que a ausência prolongada no calendário prejudique planos de longo prazo para turismo e eventos globais.
Isso sim, a gente até entende, né? Por conta do investimento, por conta do turismo, mas já teve a pausa, a gente ainda não sabe para que lado vai a guerra, se vai continuar, se vai cessar mesmo de fato, mas sem contar também o calendário, que pode atrapalhar, como a Rafa falou, né? Mas vamos ficar no aguardo. A Arábia Saudita tentando a ver como a FIA vai lidar com tudo isso nas cenas dos próximos capítulos da Fórmula 1. Vamos para aviação. Atualizei meu feed, apareceu que a companhia aérea Latam Brasil reduziu em 2 a 3% os voos previstos para o próximo mês de junho, devido aos custos gerados pela alta do combustível desde o início da guerra do Oriente Médio. Tá vendo como afeta tudo? A gente tá falando de Fórmula 1, por quê? Por guerra do Oriente Médio. Preço do combustível, querosene de aviação, adiamento aí dos voos, tudo por conta da guerra. Quem deu essa informação foi o presidente executivo da Latam Brasil, Jerome Cadier. Ele também alertou que se a guerra se prolongar, a Latam Brasil vai começar a olhar com mais atenção para o terceiro e quarto trimestre e, eventualmente, fazer alguns ajustes que ainda não estão refletidos no que está sendo publicado. A controladora da companhia, a Latam, ela divulgou mais cedo redução também na estimativa de lucro para esse ano, também por causa do aumento do custo com combustível. Apesar disso, Jerome Cadier afirmou que a Latam Brasil não vê nenhum risco de eventual desabastecimento de combustível nos destinos em que opera atualmente aqui no Brasil.
Principalmente nessa época de férias, né? Muita gente já com a passagem comprada. Então a gente vai ficar de olho nesse setor também, que foi impactado pela guerra no Oriente Médio. Mas agora vamos falar de eleição, porque apareceu aqui no meu feed uma criatura simpática. Isso porque o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, resolveu comemorar os 30 anos da urna eletrônica, fazendo o que qualquer instituição faria em 2026, criando um mascote. O Zé Gotinha agora tem uma amiga. Nasce então a Pilili, uma espécie de criatura inspirada na própria urna, baseada com base no barulhinho do botão de confirmar o voto. Ela realmente é simpática, mas esse nome agradou algumas pessoas, outras pessoas não caiu na boca do povo, não sei se como piada ou se como ali forte defesa, a Pilili. A função dela é basicamente explicar democracia como se fosse um desenho animado. Aparece em campanhas, materiais educativos e tenta convencer principalmente os jovens, aí o barulhinho que inspirou o nome, de votar, de que votar é importante. Inclusive, se você for tirar seu primeiro título de eleitor, hoje é o prazo final. Amanhã já não consegue votar nessa eleição. O cadastro eleitoral só abre depois do segundo turno. Então, na prática, é uma tentativa de traduzir um sistema complexo, eleição, regras, tecnologia, em algo simples e acessível, usando um personagem fácil de entender e, claro, bem difícil de ignorar. Tem gente que queria que chamasse Zé Votinho.
Zé Votinho.
Na internet. É. Então, a galera já tá criando um sobrenome aí. Pilili,
falaram que foi ideia do Daniel Vorcaro e alguma conversa vazada aí, alguma coisa do tipo, né? Mas o pessoal tá falando aqui no ponto, não sabe se é Pilili ou Vai Brasa, que foram as maiores polêmicas e que foram tiros na água nesse ano de 2026. Fato é que o Brasil adora aí uma conversa, uma disputa, uma discussão sobre nomes e apelidos aqui no nosso Brasil, não brasa, no nosso Brasil. Agora, 11h55, ó, o engenheiro Colly Engel, um dos criadores do Roomba, aquele aspirador redondinho, aquele que anda sozinho pela casa, que faz a limpeza pra você, sabe? Agora ele quer vender uma outra ideia pra você, um bichinho de estimação que é, na prática, familiar. Não é exatamente um cachorro nem um gato, é uma criatura pensada para parecer fofinha, interagir com as pessoas, ela reage a sons, ela aprende rotinas, ela demonstra emoções, inclusive com movimentos e barulhos, tentando simular um comportamento de um pet de verdade. Então a promessa é oferecer companhia sem os lados trabalhosos de um animal real, nada de sujeira, ração ou veterinário, que é caro demais. Em troca você ganha um robozinho e tenta criar vínculo emocional usando inteligência artificial. Ou seja, mais um passo da vida moderna. Depois de automatizar a limpeza em casa, a ideia agora é automatizar até a sensação de ter um bichinho. Olha os Jetsons aí, gente. Se você achava que estava muito distante, não está tão distante aí, não.
É, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube tem que concordar que a Pilili pelo menos tem um... um aspecto mais agradável, um aspecto mais familiar, vamos falar assim.
Pois é. Pois é. E a gente vai desacelerando o nosso trend das 11, mas antes, sem esquecer, antes de chegar o pessoal do Papo de Craque Primeiro Tempo, lembrando que hoje tem sobremesa a partir das 14h. Sabe quem vai estar lá? Um jornalista que todo mundo conhece, foi âncora do Roda Viva, jornal da CBN, da Record News, é o Heródoto Barbeiro, professor Heródoto Barbeiro, hoje 14h, respondendo a perguntas sem credibilidade nenhuma dos nossos apresentadores aqui do Sobremesa. Então, ponto final no trend das 11, vem Papo de Craque Primeiro Tempo, aí depois tem sobremesa pra você, imperdível. Estaremos na audiência, né, Rafa?
É isso, estaremos na audiência. Amanhã, 11 horas, tem mais trend das 11. A gente vai estar aqui no mesmo bate-horário.
Agora é bola que rola no Papo de Craque Primeiro Tempo. Ótima quarta-feira a todos. Abraço.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no trend das 11. Agora é trend das 11. TMC.
É ano de Copa do Mundo e na TMC a Copa vai muito além do jogo.
Além dos 90 minutos.
Além do lance.
Além do resultado.
Você sabe.
Que vem antes, durante e depois.
É transmissão com emoção. É fato com detalhes.
É em cima do lance. TMC é muito além do jogo. Pra você saber tudo e ganhar qualquer discussão com a sua galera.
Antes da bola rolar, você entra no clima com a TMC. E depois da bola, segue no papo.
É prorrogação de emoção sem.
Copa do Mundo na TMC. É muito além do jogo.
Quem escuta sabe que aqui na TMC você tem voz. Então manda logo o seu WhatsApp pra gente.
Manda aí um zap zap pra TMC.
Bota o voz que é São Paulo.
97-221-1097.
97221-1001. O WhatsApp da TMC. Quem escuta, sabe.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte. A outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Quando você pensar em saúde dos olhos, já sabe quem é a referência. Hospital de Olhos do Paraná. 50 anos dedicados ao seu olhar.
A Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua. Lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Manetwork em Curitiba, 12 de maio no Iglu Super Hall. Ingressos no Ticketmaster. Apoio TMC Curitiba.
O futebol não para e hoje teremos mais jogos da Copa Libertadores da América e da Copa Sul-Americana. Pela Libertadores, às 21h30, o Fluminense enfrenta o Independiente Rivadavia da Argentina na Argentina. E o Corinthians encara o Santa Fé na Colômbia. Mais tarde, às 23h, o Cruzeiro duela contra a Universidade Católica fora de casa. Já pela Copa Sul-Americana, às 19h, o Vasco enfrenta o Audax Italiano do Chile fora de casa. E às 21h, o Botafogo encara o Racing no Nilton Santos, Rio de Janeiro. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta sabe.
Oferecimento: conta digital PicPay. Seu dinheiro rendendo 102% do CDI todo dia útil.
ZYD 364, TMC em 100.3, Curitiba.
Papo de craque TMC, uma jogada. A Ademicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer. É no mês da indústria FG. Gerador de energia solar em até 10 vezes sem juros é na Powercom Brasil. Energia limpa e renovável. Ford Slaviero, a força Ford em Curitiba. Avenida Kennedy no Portão. Conta digital PicPay. Seu dinheiro rendendo 102% do CDI. Todo dia útil. Começa agora, Papo de Craque. TMC. Papo de Craque TMC.
Papo de Craque TMC. Papo de Craque TMC. Chegamos, tá começando o Papo de Craque TMC desta quarta-feira, 6 de maio. De 2026, mais um papo começando. Semana sem futebol. Sem futebol que nada, tem Champions rolando, tem Copa Libertadores. Quando eu falo assim, é em relação aos nossos. Sem Campeonato Brasileiro, que vai rolar no final de semana pro Coxa e também pro Furacão, e a segundona Sanepar também. Então, hoje nós vamos falar do mercado. Lembram de ontem quando eu falei, ó, sugiro uma pauta pra amanhã? Quem contratou legal aí? O que deu de resultado positivo? O que não deu certo? Quais posições são mais relevantes aí para a janela do meio do ano? A gente vai falar bastante sobre isso com a tua participação, você torcedor. Eu já sei que já falaram ontem bastante, ó, o Coxa tem que contratar. O Atlético precisa contratar. Várias mensagens, Munique, Della, meus amigos, em caixa alta. Tem que contratar. Janela é só no meio do ano. A gente vai falar bastante sobre isso no Papo de Craque desta quarta-feira. 995-66-1003 é o WhatsApp TMC. Manda tua mensagem pra cá pra você ajudar a gente a fazer o papo desta quarta-feira. Se liga aí que o Papo de Craque começou.
Eles estão fora de campo, mas mesmo assim batem um bolão. Os craques da TMC estão prontos pra bater mais um Papo de Craque.
Chegamos para Ford Slaviero, Ranger com taxa zero em até 24 vezes ou Fipe no seu usado e Ford Territory com até 15 mil de bônus. Venha para Ford Slaviero na Avenida Kennedy, no Portão. Eu falei da Champions. Qual foi a última vez que o Bayern de Munique eliminou um time francês na Champions League? Hoje tem mais um jogo das semifinais, Bayern e PSG, 4 horas, e tá legal pra caramba, hein? E o Arsenal, velho, vai fazer a final, a segunda na sua história. Falei ontem aqui também sobre isso, a gente vai falar depois também, tá? Champions League. Responda aí a pergunta de hoje. 995-66-1003. R$100 pro Almacan no prêmio 1 e R$100 pra Sal e Brasa no prêmio 2, 2 vouchers. Fala aí, qual deles que você deseja ganhar? Manda a resposta, o sorteio vai acontecer lá no finalzinho do papo desta quarta-feira. Pensou Ferramentas Gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa, com mais economia. Bora começar o papo de hoje, então? Gente, claro que os reforços ali, depois a Monique vai dando o suporte, o Nico também. Ó, contrataram esse, aquele. A gente vai fazer um debate aqui com você que tá do outro lado também, sobre o mercado. O que já passou, claro que a gente vai falar, porque a gente vai ter que debater quem que deu certo, quem que não deu, o que que o Curitiba precisa contratar, o que que o Furacão ainda precisa. É, mas o foco, assim, exatamente em cima disso. Da janela do meio do ano. A princípio, claro que tem aquelas rodadas ali pra gente parar pra Copa do Mundo. Ainda não é. Dela, vou começar com você. Ainda não é uma janela de correção. Tem ninguém assim, olha, meu Deus, o Curitiba está desesperado. Faz a campanha que a Chapecoense está fazendo. Não. Ah, o Atlético precisa contratar, que senão não vai escapar de mais um rebaixamento. Será que não vai ser uma janela de correção até a parada para a Copa? O fato é que essa janela vem aí no meio do ano. Tudo bom, Robson Delazzi?
Tudo bem, Edgar. Um abraço para você. Um abraço a todos que acompanham o Papo de Craque. Olha, Edgar, eu acho que esse ano é assim, ele é muito diferente pelo tamanho da parada, né? Quase 2 meses, 51 dias. É mais tempo do que normalmente as férias dos atletas. E eu prevejo assim que a gente deve ter muita movimentação, não só nos nossos times, mas no mercado como um todo, porque é bastante tempo, tem muito time com potencial na teoria de poder investir que está ali na segunda página da classificação. Claro que ainda são 4 rodadas do Brasileirão até a parada. Tem que ver também a questão das saídas, né, pro mercado do exterior, que acho que isso aí vai afetar também de uma maneira razoavelmente forte o nosso mercado e vai exigir movimentações, porque na medida em que um cara é vendido para a Europa, por exemplo, tem que repor e isso vai afetar o mercado como um todo. Então eu acho que esse ano vai ter bastante mudança. Quanto aos nossos times aqui, eu concordo com você nesse sentido. Nenhum dos dois, assim, tá super desesperado, tal, na situação de ou contrata ou cai. Mas eles precisam de reforços, principalmente no recheio do elenco, assim, nas opções a mais no elenco. Você vê, né, que quando nossos times perdem titulares, e a última rodada aí pro Curitiba quando enfrentou o Vitória, e a próxima pro Atlético quando vai enfrentar o Vasco, isso aí fica muito claro. Faltam realmente mais opções, mais e melhores opções. A diferença entre titulares e reservas, ela acontece no PSG, no Bayern de Munique, no Atlético e no Curitiba. Óbvio que ela existe, mas em muitos casos ela é tão gigantesca que ela causa problemas. Por exemplo, o Atlético vai para o jogo com o Vasco durante a semana, e a Monique vai trazer as informações, o treinador vai preparar o time, mas até pelo que se desenha, eu imagino que o trio de zagueiros vai ter o Aguirre voltando à equipe titular, né, que nos últimos aí ficou no banco, com o Terã e com o Arthur Dias. E o zagueiro reserva imediato é o Léo, que é um jogador que já não deu certo desde o ano passado e nas poucas oportunidades esse ano também não agradou. Então você vê ali a necessidade do elenco. O Coritiba perdeu o Jaci para esse jogo contra o Vitória. Ó, a falta que ele fez. O Kozer, que vinha até substituindo bem em outros momentos, até começou o campeonato como titular, teve aquela expulsão infantil, e a zaga do Coritiba pro time perdendo, jogando com um a menos, tinha Maicon e Thiago Santos, que nem de longe tem no ponto forte a velocidade para uma zaga que vai ficar exposta, com o time precisando atacar, perdendo o jogo. Então, mais opções no elenco, eu acho que realmente, de características mais interessantes, realmente são necessárias. Então, o Atlético, um zagueiro, no mínimo, eu acho fundamental. Um atacante que seja um degrau, um novo Viveiros vai ser difícil de encontrar, não vai encontrar. Um outro atacante que tenha uma característica assim que possa ajudar numa ausência do Viveiros ou possa até complementar em determinado momento, eu acho que também tem que chegar. Mais um cara de lado de campo, o clube tentou trazer até, tentou o Cetré, não deu certo pela questão de avaliação física dele, mas acho que é uma peça importante. Mais um jogador de meio de campo também, com característica assim de construção poderia ser muito útil. No Coritiba mesmo, além de você ter o Coser como um reserva imediato, mais um zagueiro que não tenha mais de 35 anos, eu acho útil muito útil pro elenco. Mais um jogador ali, o Coritiba tem um número até grande de volantes, mas mais um cara que traga mais confiança assim para ajudar, e nem falo de um titular absoluto, que possa ser um substituto interessante ali em determinados momentos. Você vê ali os três principais agora do Coritiba, são o Thiago Santos, o Sebastian e o Vini, e você vê assim que nenhum dos três tá super nas graças, o Sebastian pelo tempo de clube, pela liderança, mas não tá até no mesmo nível que já teve em outros momentos também, porque o campeonato é muito difícil. Mais um centroavante, porque veio só o Renato Marques e o Coritiba não tem exatamente essa característica ali do 9. Renato Marques, poucas aparições também agora. E aí vai depender também no Coritiba e no Atlético das saídas. Se o Ronier for vendido, por exemplo, é um decréscimo técnico grande e precisa contratar um atacante aí de maior peso para fazer a diferença para esses caras ali de lado de campo. Daqui a pouco, né, acho que a gente vai entrar no segundo momento nos debates dos que vieram até agora. E no caso mesmo do Atlético, né? O Bruninho, que vem jogando agora como titular, depois da lesão do Julimar, ele vai sair um pouco mais ali na frente. Até por isso que eu falo mais um atacante de lado de campo também. E tem que ver se não vai ter mais alguma venda. Se tiver mais alguma venda que impacte, né? Do Viveiros não acredito, porque vou confiar no que disse. O Odair Helma falou mais de uma vez que o Viveiros não vai sair. Se sair agora, daí é brincadeira, porque o cara garante que ele não vai sair. Quanto ao Arthur Dias e ao Esquivel, seria muito interessante tecnicamente que eles ficassem pelo menos até o fim do ano. Mas se um deles for vendido, vai ter que contratar para esse setor também. Mas assim, eu vejo ali, para fazer uma média, umas três peças interessantes em cada time para rechear o elenco, para dar mais opção, para brigar pela titularidade, para fazer o titular ou continuar rendendo ou render mais, são bens necessários. Umas três peças em cada time. Esse número pode aumentar no caso de venda de titulares de qualquer uma das equipes, Edgar.
A Rafa já subiu a braba lá, a enquete. Quem mais precisa de reforços no meio do ano? O Atlético, o Coxa, os dois? Ou ninguém precisa de nada? E aí, Juninho, como é que você tá? Precisa, né? Ah, tem que contratar. E aí, talvez... A galera já trata disso também, uma nova competição, principalmente em relação a campeonato brasileiro, depois da Copa. Tudo bom aí, JJ? Como é que você tá, Juninho?
Tô bem, Edgar, abraço pra você, abraço a todos. Eu acho que ambos precisam, né? Pensando num campeonato a longo prazo, pensando até nas carências já demonstradas pelas duas equipes, apesar do bom momento que atravessam. E de fato é um momento muito bom, muito interessante, mas ainda assim pensando lá na frente, principalmente ali num retorno, uma reta final, quando o bicho pega, né? Quando realmente as equipes focam muito ali no Brasileirão, já sabendo dos seus objetivos dentro da competição. Porque uma coisa é agora, as atenções ficam divididas. Você pega aí, por exemplo, um Fluminense poupou no Brasileiro para focar nesse momento numa Libertadores, um outro clube faz a mesma coisa, tirando ali Palmeiras e Flamengo, onde mesmo poupando eles mantêm um nível técnico muito alto, as outras equipes todas, quando precisam tirar um ou outro jogador, sentem falta, e essas equipes também devem se reforçar. E quando chega lá naquela reta final, pô, tá brigando por vaga na Libertadores, aí o foco fica ali no Brasileirão, por mais que esteja, né, numa boa condição no campeonato brasileiro, nas Copas, o Brasileirão acaba ganhando uma importância maior. E aí tem aqueles que brigam contra o rebaixamento, né, que também vão focar muito no Brasileirão, ou seja, é do meio pra frente que o campeonato realmente pega no breu ali e que os caras estão dando a vida. Então, eu vejo assim, é necessário, né? Necessário, importante, buscar, contratar para reforçar o elenco. Porque a gente já viu que quando sente, quando perde um ou outro jogador de maior destaque, o time sente muito, né? O Atlético vai ter uma prova agora sem o Viveiros, por exemplo, contra o Vasco. Ele vai fazer falta. Não quer dizer que não possa vencer sem o Viveiros. Pode. Aí vai ter que alterar um pouquinho o jeito de jogar. O Coritiba ainda não perdeu, e tomara que nem perca, um Josué, um Ronier, né? Já ficou sem o zagueiro...
O Jaci
e sentiu falta, mas ainda conseguiu controlar um pouco essa saída do Jaci, né? O zagueiro, por mais que seja muito bom, às vezes você ainda consegue proteger um pouco mais a sua defesa ali, sente menos falta do que de repente um atleta do meio para frente, que aí é um setor mais decisivo ali para você vencer jogos. Mas eu vejo que as duas equipes necessitam. Falar de posição, eu acho que no Coritiba eu pensaria num meio campista, né? Talvez até mais um jogador de marcação no meio de campo, né? E não digo só de marcação, um volante que também, né, participe melhor ofensivamente, mas principalmente mais um meio campista, que eu acho que o Coritiba precisa trazer um jogador ali para pelo menos ser uma sombra para o Josué, que trouxe Gustavo até agora nada, né? Não sei se por falta de opção ou se ele realmente nos treinos não agrada o suficiente para ser cogitada a possibilidade dele jogar. Na frente, o Nicolas vem passando a visão do clube que esse é o jeito do Coritiba jogar e dificilmente vai abrir mão disso, mas eu acho que em alguns momentos você precisa ter uma peça que te permita alterar o jeito de jogar, e aí eu tô me referindo ao camisa 9. Coritiba não tem, às vezes é preciso, cara, não joga assim, não começa assim, já tem um padrão de jogo definido, mas às vezes você precisa ter um cara lá bom, um camisa 9 que, sabe, que quando você coloca ele, você mude um pouquinho o jeito do seu time jogar e fuja um pouco ali da marcação. Porque senão, daqui a pouco, o que acontece? Você começa a ficar mais facilmente marcado, porque todo mundo já sabe o seu jeito de jogar. Então, todo treinador tem que ter a sua variação, mas ele precisa ter peças para isso. Por isso que muitas vezes a gente cobra aqui da falta de um camisa 9. Agora, é duro você contratar um cara que venha só para ser reserva, porque você já tem um esquema definido. Quem é que você vai trazer de camisa 9 que possa fazer a diferença para ficar no banco? Então, tem essa dificuldade, eu entendo. Eu acho que o Coritiba do lado de campo está bem servido, né? O La Vega tem jogado bem, eu acho que Keno ainda pode crescer de produção. Aliás, tem que crescer muito de produção, que até agora no Coritiba não mostrou nada. Você tem o Ronier, que é uma peça extremamente confiável. No Atlético, eu vejo que o Atlético precisa ter um meia. Esse é, para mim, é fundamental. Acho que é o principal, a principal falta que sente o Atlético. É um camisa 10, um meia de criação, um cara para pensar o jogo. Porque em muitos momentos o Atlético sente muita falta dessa criação de meio de campo. Até também para não ficar só na dependência daquele estilo de jogo de bola longa. A bola precisa passar um pouco mais no meio de campo. Quando enfrenta adversário fechado, a única alternativa que o Atlético tem é lateralizar o jogo, é jogar ali com os pontas fazendo dobrada com os alas ou com os laterais. O jogo de meio de campo do Atlético, ele é muito pouco eficiente. Então vejo que o Atlético precisava esse para ser titular, tá? Talvez no Coritiba ali sejam mais peças de reposição, mas no Atlético, para ser titular, eu acho que precisava de um meia, porque o Zapelli, infelizmente, não tá bem. É um jogador muito bom tecnicamente, mas que não atravessa um bom momento. E no Atlético, talvez mais um jogador de lado de campo, né? Eu acho que o Mendonça, ele oscila bons e maus momentos, né? Ele é um jogador muito interessante, mas ele não é um jogador extremamente regular. Aí você tem as outras peças ali que entram, por exemplo, Bruninho tá vendido, não sei até que ponto isso já mexeu com a cabeça do garoto. É muito bom jogador, mas nos últimos jogos que entrou não fez a diferença. o Chiquete entra e não tem conseguido também render aquilo que já rendeu em outros momentos, principalmente no Campeonato Paranaense, o nível subiu, né? Então acho que o Atlético ainda poderia buscar mais um jogador de lado de campo ali para vir ser titular. No Atlético eu vejo 10 e mais um cara de lado para vir e ser titular, ou pelo menos brigar ali, né, para serem titulares. Então acho que não precisa muito pro objetivo principal, que é o quê? Que é chegar aos 45 pontos, quer fazer um campeonato tranquilo. Não acho que precise tanto assim de contratações, até pela dificuldade que você vai ter de encontrar. Nem dá para esperar aí os times contratando, sei lá, 5, 6, 7 jogadores. Não acho que vão ser contratações muito pontuais, mas que precisa. Então, para fazer um campeonato tranquilo e agregar valor nesses dois elencos, as duas equipes vão ter que ir para o mercado.
100% transparente, como o jogo deve ser. Assembleia Legislativa do Paraná. É o Paraná com tudo e com todos. Obrigado, galera. É isso que eu quero. Daqui a pouco as participações. Quero nomes. Nomes de jogadores assim. Quem que você acha? Não só o Bosquilha, que vocês estão falando aí. Daqui a pouco eu vou registrar participações da galera também. E aí, Nico? Beleza, Nicolas França? Como é que você tá?
Beleza, Edgar, todo mundo ligado aqui no nosso Papo de Craque. O mercado vai ser feito, dificilmente acho que um time da Série A não vai contratar ninguém, né? Só que tem que ver assim, em qual volume de contratações, especialmente em qual qualidade, né? E aí a capacidade de investimento pesa, e pesa bastante, e a gente tá mais pra parte de baixo ali dessa tabela de capacidade de investimento. Então, tem que ser contratações certeiras, contratações bem planejadas, assim, bem, jogadores que já estejam mapeados. Isso acontece, né? Os clubes hoje têm um baita departamento de scout, cada um deles, e trabalham com os nomes, primeira, segunda, terceiras opções, e a gente vai ter contratações. Olhando para os times, assim, né, o que eu vejo assim, de uma análise no Coritiba hoje? Provavelmente é o que os ouvintes estão falando, a questão do camisa 9. O centroavante com aquela dificuldade que o Juninho apontou ali, porque o Coritiba pretende manter a forma que deu certo na maioria das vezes até agora, de jogar com ataque mais móvel, né? Só que também é bom você ter um volante, um camisa 9 especialista ali. Não é bem o caso do Renato Marques, né? Ele é mais centroavante que Pedro Rocha, se posiciona mais ali, construiu a carreira assim, só que também não é aquele cara de presença diária, né, que falta no elenco. É uma lacuna ali no elenco do Coritiba neste momento. Mas é difícil você equacionar as coisas assim, né, de fazer um investimento alto para trazer um cara que em princípio não seria titular, ou se não vai fazer esse investimento, é um cara que resolve os problemas. Então é aí que tá a equação que o Coritiba precisa fechar, né, pra frente, ou talvez pra frente mudar, quem sabe essa forma de jogar, mas não é a primeira ideia, não é o plano A do clube, mas enfim, é algo que, e eu tô falando aqui da minha percepção, tá? O clube, ele tá avaliando ainda qual vai ser a sua atuação no mercado, né? Qual é a posição que ele vai pesar mais a mão aí pra fazer contratações na janela de transferências quando ela se abrir. Na minha percepção, essa é importante, né? Encontrar uma solução pra ter esse cara dessa característica, nem que seja com uma opção de banco de reservas, mas contornando essas dificuldades, né, apontadas. E aí, olhando já para o mercado que foi feito e que não deu certo, um meio campista. Mas até o Juninho usou essa mesma palavra, né, meio campista, mas eu uso ela de forma diferente. Acho que o Juninho está falando mais de um meio. Eu vejo o cara ali que seja o todo campista, tá? É o que ocupa as posições hoje do Vini Paulista, do Sebas Gomes, mas de preferência tem um pouquinho mais de chegada na frente, assim, pra ajudar, pra finalizar, pra ter gol também, enfim. E não é à toa até a notícia de que o Coritiba continua mapeando o Lodico, né? Que é aquele jogador lá do Instituto de Córdoba, que ele tentou contratar, não conseguiu. Ele faz exatamente isso. Faz exatamente essa função de marcar, de ocupar espaço e chegar na frente.
Pra quem não entendeu, o Danilo do Botafogo.
Não, como característica,
do estilo, né, obviamente.
Como característica. Não, e o que faz o Sebas Gomes? É que o Sebas, ele ocupa espaço, mas ele não tem a qualidade técnica para decidir na frente também, né? Então, de repente, alguém que tem essa capacidade um pouco maior, assim, de dar passes decisivos, de finalizar, né? Mas a ocupação de espaço é essa, é a do Sebas, é a do Vini. Também é um cara que ocupa muito espaço, mas não tem gol, né? Por exemplo, não tem muita assistência na carreira. Porque, e assim, um meia seria importante ali. Mas aí o meia depende muito de quem você vai conseguir trazer com a tua capacidade também, né? Você vai conseguir trazer um cara que é, de fato vá fazer uma diferença, ou é melhor apostar em alguém que venha de trás, né? E faça essa função que a gente tá falando do todo campista. É mais fácil, entre aspas, encontrar um jogador assim, né? Pra você encontrar um meia que de fato faça a diferença, tem que pagar muito. E ali o Coritiba tem com opções duas, né, hoje no elenco, que são Josué e Ronier. O Ronier é visto dessa forma, assim, que quando o Josué estiver de fora, ele pode ocupar, fazer essa função, e aí teria que entrar, o que também é mais fácil de encontrar, né, jogadores para atuar pelo lado do campo. Para mim são as duas principais, deveriam ser os principais alvos de mercado, assim, um centroavante, de fato, para ter o cara dessa característica, para mudar o jeito de jogar quando precisar, e mais um cara ali pro meio, até porque o mercado do Coritiba nesse setor não deu certo, né? William Oliveira não encaixou, Fernando Sobral não, nem entra, né? Só fica em banco de reservas. Nem no jogo lá de Salvador, que entrou o Gustavo pela primeira vez, que seria esse meia, mas não emplacou. Entrou o João Almeida pela primeira vez na Série A, o Sobral ficou no banco, né? Nem naquela partida ele foi chamado pelo técnico Fernando Seabra. Então, William Oliveira e Sobral não emplacaram aí com a camisa do Coritiba. E o Alisson, que não é do mercado exatamente, mas foi um investimento, ele foi comprado lá do Atlético, não tá ficando nem no banco, né? Não ficou no banco na última partida, ele não vive um bom momento. Então, pra mim, ali algo que não parecia, né? Porque o clube investiu nesse setor, mas não conseguiu tirar o proveito que imaginava dos jogadores que trouxe, do que permaneceu, que foi o Alisson. Então, é um setor que pra mim fica descoberto, né? Nesse momento, numa análise do que foi feito até agora no campeonato. E olhando pro Atlético, assim, você vê mais assim o cobertor curto, assim. Talvez no time titular inteiro ali, da forma como o Odair posta, ele tá ok. Vale meio pro Coritiba isso também, né? Fora mais um jogador de meio de campo que, assim, por exemplo, Thiago Santos virou titular. Eu acho que não é o ideal que o Thiago Santos continue sendo titular. Mas no Atlético você olha, assim, um time encaixado, que precisa encontrar mais soluções, mas que quando consegue jogar no seu nível máximo, isso tem acontecido só dentro de casa, mas aí ele consegue dar a resposta, né? Você olha para o Atlético dentro de casa, quem você vai tirar para colocar outro ali no momento? A não ser que você vá no mercado e invista mesmo, para trazer alguém melhor do que os caras que estão. Só que eu vejo mais problemas de elenco no Atlético do que no Coritiba, de reposição, assim, de quando sai alguém, até porque aí se encaixa e quando você perde, aí já não se mantém. E são times que dependem muito do coletivo, né? Para jogar, para serem competitivos. Então, quando se perde um zagueiro ou dois, vira um pandemônio no Atlético. Se vai perder o Viveiros para esse jogo aí, vamos ver, né? O que vai acontecer lá. Não dá para falar antes também, mas dá para projetar uma dificuldade. Quanto ao meia, até concordo ali, né, com o Juninho, mas é que o Odair encontrou uma forma de jogar, né, que não depende tanto quanto ao meia, né, não quanto ao Viveiros. Então, de repente, para dar uma alternativa de voltar a jogar com meia, de criação, mesmo assim, seria importante também que ele fosse contratado. Eu acho que é mais ou menos por aí, na análise em cima dos clubes, mantendo o pé no chão também, né? Se me falasse aqui, ó, vai ter uma janela que vai abrir o cofre, daí sim, contrata lá um centroavante para ser titular no Coritiba, contrata um meia para botar a camisa e jogar no Atlético, mas a gente sabe que não vai ser assim, né? Então não adianta também eu sair falando aqui, tem que contratar 5, 6, 4 para chegarem para ser titulares. Eu tô tentando pensar um pouquinho com a cabeça dos clubes e ver o que eles podem fazer na janela.
No mês das mães, jogada certeira é presentear quem sempre está presente com as ofertas Multiloja. Um presente à altura desse amor. Multiloja, bom de ser feliz, melhor de presentear. Tudo bem?
Tudo bem, Edgar, um abraço, boa tarde a todos.
Não vão abrir o cofre no meio do ano.
TMC. Vamos ser bem sinceros, Edgar.
Vão atravessar o mar com o sorrisão na mão.
A gente tá falando aqui, a gente tá conjecturando possibilidades, analisando possibilidades, mas vamos e venhamos. Gente, Atlético e Coritiba não vão investir tanto quanto outras equipes na Série A, isso é fato. É realidade financeira dos clubes. Vai investir de acordo com as óbvias necessidades e a possibilidade de caixa. E a gente sabe muito bem que o Nicolas sempre traz aqui, né, o discurso de sustentabilidade da gestão da SAF do Coritiba, e não vai mudar. A gente sempre fala aqui da ideia e da filosofia de trabalho do presidente Petralli no Atlético, e também não vai mudar. Então, assim, vai trazer reforço? Tem que trazer? É fato. Só que dentro da realidade financeira de Atlético e Coritiba. Ano passado, com o Atlético, no meio do ano, bateu o desespero. Por isso vieram Viveiros, Carlos Teran, Aguirre, Benavides, porque senão, né, o barco ia afundar na Série B. E esse ano tudo volta a ser como sempre foi e como sempre será, ainda mais depois do caso Cetreco. O Atlético tentou, não deu certo e é isso. Vai investir no meio do ano? Vai, mas de acordo com a realidade financeira de Atlético e Curitiba, que é infinitamente menor do que vários clubes na Série A. É, principalmente ali dos times que estão na parte de cima, de um G4, G5. Mas...
Eu diria a realidade de investimento, né? Porque a realidade financeira deles não é...
Perfeito.
Não é ruim.
Caiu.
Estão
o mouse da Rafa.
Estáveis, né?
Exatamente.
Estáveis.
Não, sim,
tranquilidade.
Sim.
Só que prezam por manter essa estabilidade. Ou seja, não vão sair gastando como outros clubes.
Exatamente.
Que não, não se é preocupam
que,
tanto com isso.
Não é que o time esteja mal financeiramente. O time, ele só vive... Ele só é bem financeiramente. Justamente porque vive essa realidade de não ter um custo tão alto com investimentos em contratações. É basicamente isso. Mas vamos por partes, então, Edgar, e a gente já falou bastante aqui. Eu acho que é o que mais latente no Coritiba é a questão do centroavante, se é que vai achar, se é que vai encontrar. E lembrando que, nesse momento, pro Seabra, ele, né, entende que dá para jogar sem esse homem referência. Como são as coisas, né? O Coritiba, ele procura um centroavante, teoricamente, para ser titular. E o Atlético vai procurar um centroavante, teoricamente, para ser reserva do Viveiros. E é um, se não o maior problema do Odair, mas um dos grandes problemas do Odair é não ter esse reserva à altura do Viveiros. Não vai ser igual ao Viveiros, dificilmente vai achar um outro Viveiros, mas ao menos que resgate as características do jogador. E é muito provável que o Atlético agora no meio do ano vá tentar de novo encontrar alguma alternativa no mercado. Chegou a tentar no começo do ano ali com o Everaldo do Fluminense, não deu certo. Enfim, tentou algumas coisas ali de encaixe de mercado, mas por causa justamente de uma postura da diretoria de não querer liberar valores, acabou não contratando. A necessidade mais latente, obviamente, é a questão do zagueiro reserva, principalmente pelo fato do Odair jogar com três zagueiros, independente se é um lateral ou se não é. É muito fato que o Odair, ele já deixou bem claro isso desde o começo da temporada. Ele vem dizendo, né, internamente, claro, o Odair, ele não é de falar abertamente nas coletivas quando a gente pergunta. Ele fala, eu tô aqui, tô no barco, tô com o que eu tenho e eu vou usar o que eu tenho. Mas claro que, óbvio, as necessidades, elas existem. E uma delas é a questão do zagueiro, fica nítido quando precisa e quando não joga com um dos laterais como zagueiro, aí você fica de imediato reserva no banco de reservas, o Léo Pelé, que a gente sabe que é extremamente questionado pela maior parte da torcida. Tem esse ponto. Outro ponto de interrogação também é a questão das pontas, né? Do ataque, porque realmente não deu certo esse treco, essa novela que a gente contou tanto aí desde o começo do ano. É aquilo que eu falei sempre, não é porque ia gastar 5, 6 milhões de dólares com o Cetré que o Atlético não deu certo e agora tem esse dinheiro para gastar e vai gastar. Não. Né? Era um investimento que o Atlético naquela ocasião entendia, óbvio, depois vieram os exames e não rolou, né? Veio a realidade do Cetré e não deu certo. O Atlético entendia que o investimento naquele atleta era interessante, valor alto, como foi com o Viveiros, e o Atlético vai lucrar com o Viveiros. É fato que quando for vender o Viveiros, vai vender por muito mais do que comprou. E essa era a ideia com o Cetré. Só que não deu certo diante de todo o imbróglio que a gente viu que aconteceu na negociação. Então não significa que o Atlético vai gastar esses 6 milhões de dólares que gastaria com o Cetré. Mas realmente esse ponta também é um jogador a mais de composição de elenco que o Odair precisa agora mesmo, contra o Vasco, enfim, desde a saída do Julimar vai completar a quarta semana agora de tratamento de dores no tornozelo, teve que ressurgir o Bruninho, que é um jogador que já está vendido, que não vai ficar, e tem todo problema também de comportamento e tudo mais, e o Odair teve que utilizar, por quê? Falta de opção no elenco, elenco enxuto, elenco diminuto, então esse ponta também tem, né, essa questão. E a lateral direita, que a gente também vem falando desde o começo da temporada, porque o Benavides é o titular absoluto, como você falou, Edgar, se você pensar, quem que você vai tirar do time? É um encaixe interessante desse time titular do Atlético. Não é realmente para vir para ser titular, mas para ser reserva. E o Benavides está fora do jogo domingo, e de novo, daí vai ter que utilizar, se é que vai utilizar, o Gilberto, que é de característica completamente diferente, muda até a questão estratégica de marcação do treinador para a partida, e o Odair, ele tem um estilo de jogo muito bem caracterizado. E por quê? Também falta de opção no elenco. Desde o começo da temporada, é um pedido da comissão dessa do Odair querer um reserva para o Benavides, com características mais semelhantes ao Benavides. Não conseguiu, vai com o que tem. Esse vai com o que tem é o Gilberto, que também limita em algumas situações o elenco atleticano. Então é uma realidade do Atlético. E assim, agora falando qual é o objetivo e qual é o planejamento da diretoria do Atlético nesse momento. A gente está falando de questão de chegadas, mas também podem ter saídas, porque no meio do ano é a principal janela, né? Qual é a ideia do Atlético nesse momento? Pode mudar, dependendo do que vier de proposta, mas nesse momento a ideia do Atlético é não negociar Viveiros. Viveiros, a ideia do Atlético é negociar na metade do ano que vem. É a ideia, porque é a principal janela. Claro que você segurar aí é outra história. Se vier uma baita de uma proposta, não tem como. Mas a ideia do Atlético é de valorização do Viveiros e negociá-lo na metade do ano que vem, que seria uma janela mais forte do que essa agora do meio do ano. E a do final do ano é um meio termo, né? Às vezes acontece de você negociar, mas não é a ideia do Atlético. É negociar o Viveiros no meio do ano que vem. Isso também o Atlético faz um planejamento de fluxo de caixa, do que vai entrar, do que vai sair e tudo mais. Essa é a ideia com o Viveiros. Esquivel, o Atlético está aberto a negociações agora no meio do ano, até porque é um jogador há mais tempo na casa. Teoricamente, até tem um reserva, o Derek, perfil completamente diferente, aí o Odair também ia ter que se virar. Mas sim, a ideia, se tiver uma proposta interessante, é de negociar o Esquivel agora no meio do ano. E o Arthur Dias, no mínimo, segurar até o final do ano e negociar na janela do final do ano ou na janela do meio do ano que vem, junto com o Viveiros, tá? Esse é o planejamento, não tô dizendo que vá acontecer. Às vezes o planejamento, né, muda no meio do caminho. Mas essa seria a ideia do Atlético nesse momento com relação a essas peças pontuais. Aí, claro, tem sempre jogadores que sempre vão chamar atenção, né, em janela. O Zapelli, a gente tá vendo aí há 2-3 anos, apesar de não estar num bom momento, sempre chama atenção em janelas. O próprio Benavides é um jogador interessante também, que pode chamar atenção. Então, assim, são alternativas que o Atlético tem no elenco de ganhar dinheiro, mas sabe também que perderia tecnicamente. Então, tudo isso está sendo levado em consideração. Nesse momento, é esse o planejamento de chegadas, de saídas do Atlético, né? E até como disse o Nicolas, bem interessante, o Atlético tem mais problemas de elenco do que o Coritiba. O Coritiba tem mais problemas de peças de time titular e o Atlético mais de peças de elenco de reposição. Acho que é bem interessante essa comparação.
A Monique falou, né, quando o Edgar questionou ela, será que vão abrir o cofre nos times? É bom a gente lembrar que os dois clubes divulgaram no fim do mês passado, aí, 15 dias, uma semana, os balanços. O Atlético, depois de muitos anos seguidos de superávit, divulgou um balanço com R$60 milhões no vermelho. E o Coritiba divulgou um balanço com 113, Nicolas? Ou 120? 114 milhões de reais de prejuízo. Os balanços, a partir de agora, fazem parte até do alvo da agência do Fair Play Financeiro, que já está operando, né? Não vai sair punindo todo mundo de cara, vai ser algo muito paulatino, mas isso aí vai ter que ser melhorado, né? Ninguém quer ficar no vermelho. Eu até, quando fui comentar os dois balanços, fiz uma analogia, assim, que se fosse empresa de qualquer outro ramo, pegar aquela porta metálica e fazer aquele barulho e fechar, porque é só no futebol que as empresas, não é o caso, por exemplo, do Atlético, e nem tanto do Coritiba, mas de outros aí, apresentam balanços e balanços em cima de prejuízos trilhardários e continuam operando, né? No futebol a gente sabe que é um pouco diferente esse tipo de número também que aparece até dentro de uma análise mais de médio e longo prazo, ela pode ter seus malefícios e benefícios.
Ainda que isso mudou com a lei da SAF.
Eu ia falar exatamente isso agora.
São empresas, né? Então elas vão. É que assim, são empresas, mas aí não se equivalem a empresas comuns. Elas têm uma legislação,
claro,
toda
própria,
específica e própria para trabalhar, mas já não é mais o que era do tempo das associações, isso. Que a impressão é que podia fazer o que fosse.
Deixa pro próximo e que se lasque, né? Não é mais assim. E com o fair play financeiro não vai ser mais assim, é a expectativa, e das SAFs ainda, né? Porque eu tô me colocando como dono de um clube, né? Ou sócio majoritário de uma SAF de um clube. Eu tô na Série B, eu preciso investir, fazer um time aqui, gastar para ele subir. mas no outro ano eu não vou aceitar que fique no, tendo prejuízo de novo, né? Por tudo esse, isso que a gente tá, tá falando, é do, é, o dinheiro é meu que tá investido ali, né? É, sou eu que tô tomando prejuízo, então tem isso também. Eu acho que, claro, é, quando eu falo ali que precisam das contratações, eu não tô falando para também fazerem um novo balanço de cento e tantos milhões e de 60 e poucos milhões no prejuízo, mas aí é por isso que tem o departamento de mercado, por isso que tem a comissão técnica, por isso que tem o departamento de scout, por isso que tem toda essa turma, a diretoria de futebol, para serem criativos também dentro da realidade de cada um, encontrar reforços que possam minimamente suprir necessidades ali, porque eu considero que os dois times titulares nesse momento, para os desafios propostos para essa temporada, estão a contento.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor. O Mauri mandou pra gente aqui, meu Deus.
Eu queria pegar o gancho dele ali.
Como vocês estão pessimistas?
Realistas.